Bom, de volta com a Cultura Geral. Zé, antes do intervalo, nós conversamos aqui, o padre Júlio deu essa lição de humanidade para a gente. Como é que você sente, Zé, não só vivendo o que você viveu aqui em Belo Horizonte, na prática, com as coisas que você escreveu, e esse privilégio que a gente está tendo, né? Eu pela segunda vez, de fazer uma conversa, que eu nem consigo, eu já nem trato como entrevista, eu trato como um diálogo, uma conversa e tal. Quando o padre Júlio foi ameaçado de morte, a Rádio Tatiaia, a Edilene Lopes, ela me ligou e perguntou se eu conseguiria o contato do padre para ele dar uma entrevista para ela, que estava todo mundo muito chocado, porque estava todo mundo, eu liguei para ela e falei, olha, Edilene, vamos pegar a força da Itatiaia e vamos dar força para o padre, vamos fazer um movimento. Liguei para os meus amigos de São Paulo, as pessoas que deram entrevista aqui, né? Dei o telefone do padre Júlio para fazer o contato com ele, os advogados, o Augusto de Arruda Botelho se colocou à disposição na mesma hora. E isso mexe muito com a gente, mexe muito com todo mundo. E como é que você vê todo esse movimento e como é que você vê isso na sua literatura?
Eu vejo isso não só na minha literatura, como na minha prática pastoral, né? Como pastor também atuando nessas áreas, a gente percebe isso o tempo todo, né? Aí, por exemplo, aí em BH eu trabalhei muito com o pessoal na região da Isidora, né? Lá nas ocupações, também com a ocupação Carolina Maria de Jesus, lá no centro da cidade. E quando a gente se põe nessa luta, e como o padre Júlio falou, quando a gente se põe com essas pessoas e sente a dor dessas pessoas e a luta, a gente corre riscos, né? A gente mexe com poderes que não querem ser destituídos. Quando o padre Júlio é ameaçado, todos nós somos ameaçados nele. Todo esse trabalho é ameaçado. O Frei Gilvander é ameaçado em Minas. Entendeu? Todos nós somos ameaçados nesse momento. Então, ou a gente toma essa dor para a gente e soma forças e trabalha junto e chega junto, porque assim, se eu não luto pelo padre Júlio, se eu não luto pelo Frei Gilvander, se eu não luto pelos meus irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos, eu não luto pelo Evangelho, eu não luto por mim. E eu percebo neles e percebo nisso também a consequência clara do Evangelho. O Evangelho é isso, é incomodar os poderosos. A essência do Evangelho é a denúncia da injustiça. A essência do Evangelho é se fazer, é essa coisa do Deus indefeso, né? Essa coisa do Deus que a gente, é engraçado que a gente inverte tudo nas igrejas, né? a gente só fala do Deus onipotente, do Deus onisciente, e exatamente para fechar os olhos e não perceber que Deus está é naquele que morre, que Deus está é naquele que é fraco. Eu lembro de um diálogo trazido pelo Dietrich Bonhoeffer, que lutou contra o Reich de Hitler, e alguém perguntando, quando alguém estava sendo executado num campo de concentração, onde é que está Deus? Ele falou, Deus está lá, sendo executado. É exatamente essa percepção. E quando a gente enxerga Deus nessas coisas, muda toda a nossa percepção de Evangelho. Isso vai permear nas nossas falas, nos nossos escritos, nas nossas postagens, em tudo aquilo que a gente faz. Porque a vida passa a ser isso. Porque não tem outra forma de ser. Acho que quando a gente abraça isso, quando a gente entende isso como a essência do Evangelho, não tem para onde fugir. Esse é o caminho.
Padre Júlio, como que o senhor enxerga, está muito próximo dessas pessoas, como é que você percebe a crueldade do capitalismo, da globalização, né, dessa ideia que vem agora de escola de Chicago, né, um negócio que está completamente ultrapassado, né, há muito tempo, onde a humanidade fica em segundo lugar, né? Vamos salvar a economia, vamos salvar o dinheiro de quem já tem muito dinheiro, né? e vamos jogar na lata do lixo, no esgoto, aquelas pessoas que a gente não precisa delas. Aí teve esse episódio agora da Cracolândia, e a leitura que se passa até na grande mídia é de um ataque daquelas pessoas. E, na realidade, o que eu percebo, o meu olhar é muito crítico para essas coisas. É, quando nós conversamos da outra vez, e quando eu vou lendo as coisas, vou estudando, a gente percebe que a população de rua aumentou demais. E é óbvio que esses lugares onde está a Cracolândia recebem essas pessoas também. Então, foi confinando, foi empurrando essas pessoas para dentro da sua própria miséria, né? E aí explode um caldeirão desse, porque essas pessoas elas precisam da intervenção do Estado para cuidar delas, né? Essa é a função principal do Estado, né? Não é bater nelas, não é matá-las, não é nada disso. Função principal do Estado é cuidar das pessoas, dividir e distribuir renda, porque senão seria um Estado absolutista, né? Como é que o senhor vê essa barbárie que é esse mundo do capital exacerbado, onde as pessoas perdem o sentido? São Paulo tem muita, as capitais, né, tem muito dessa característica, né, de não enxergar o outro, não ter empatia, não se colocar no lugar do outro. Como é que o senhor vê isso,
Fábio? O Papa Francisco, que está fazendo aniversário hoje, inclusive. Bom, né?
Vamos parabenizá-lo.
Aniversário do Papa Francisco. Ele, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, ele coloca de que os descartados, eu gosto muito bem desse conceito de descartado, ele é melhor do que excluído. Porque o neoliberalismo, esse capitalismo neoliberal, ele descarta. Não tem uma política de encarte. Quando a gente fala de excluído, tem uma política de inclusão, que, no fim, é como o próprio Papa Francisco diz, palavras. Palavras que se inventam para dizer coisas que não fazemos. Então, o descarte, ele é muito marcante e definitivo. O que você faz com um copo descartável? O que você faz com um talher descartável? O que você faz com uma toalha descartável? Vai para o lixo. Então, o neoliberalismo tem uma lógica. A lógica desse sistema é o descarte. Então, essas pessoas são a lógica desse sistema. Elas só vão diminuir, desaparecer ou ter uma nova forma de encaminhamento com a mudança desse sistema. Muitas vezes nós achamos que podemos humanizar o capitalismo. O capitalismo é, por definição, desumano. É até interessante quando você usa essa mesma palavra. É a capital do Estado, o capital do sistema. Quer dizer, é o mais importante. Onde está o centro? Onde é que está o centro? Está no mercado financeiro, está na especulação, está no ganho, está no lucro. Então, essas pessoas descartadas, elas não contam. E eu até tenho uma dificuldade de aceitar a palavra política pública, porque política pública é o que sobra para o pobre. Então, é a política pública de assistência social. Eu vi uma vez um prefeito, que até na casa do arcebispo, foi lá se queixar de mim. Eu estava nessa reunião e ele estava cobrando muito. E ele falou, nós fazemos o que é possível. Eu falei, pois é, vocês não têm que fazer o que é possível, vocês têm que fazer o que é necessário para eles. O que é possível para vocês não é o necessário para eles, não é o que eles necessitam. Então, por isso, a maldade desse sistema é a meritocracia. Eles não merecem, mas eles necessitam. Você veja, hoje eu estava falando com alguns jornalistas sobre essa questão da desumanização nessa área da chamada Cracolândia. O Estado, tanto a nível estadual quanto municipal, cortaram todo o acesso à água potável. Então, essa população não tem acesso à água potável. Isso é de uma desumanidade que nem na guerra você deve ou pode negar água para o teu inimigo. Você não pode negar água. Essa é uma questão humanitária que supera a questão da guerra. Você cortar água potável, impedir o acesso à água potável a um grupo da população, isso é de um requinte de maldade, de perversidade. Porque aí vai dizer, Não, ali não vai ter água, que é para ele sair dali. Então, é por isso que a gente tem chamado a população de rua também de refugiados urbanos. São verdadeiros refugiados. E nós vivemos uma crise humanitária. Então, o capitalismo, e quando eu critico o capitalismo, não quer dizer que eu esteja defendendo, como alguém diz, ah, está criticando o capitalismo porque é comunista. Tudo aquilo que é autoritário, que é imposto, não traz igualdade e, principalmente, equidade a cada um o que ele necessita. É diferente da justiça que a cada um o que é dele. A equidade é a cada um, como pede o profeta Isaías, que não seja iníquo, isto é, que cada um receba o que ele necessita. Uns precisam de mais atenção, uns precisam de mais socorro, uns precisam de maior cuidado. O bonitinho que estava lá na calçada hoje, ele não vai ter o mesmo cuidado no hospital público que tem a pessoa de classe média alta no Sírio Libanês. Mas ele pode estar necessitando mais. Mas ele não tem esse acesso. Isso é vetado a ele. E nós banalizamos tudo isso. Para nós, hoje, tudo isso passa a ser normal. E aí nós sofremos dessa normose que vai nos desumanizando. E a desumanização, ela tem um poder de atração e de potencialização. Quanto mais desumano você fica, mais desumano você será. É difícil quebrar o processo de desumanização, porque entra na lógica. Nós temos uma lógica meritocrática, uma lógica neoliberal. E o que é interessante é que o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico, social e político. Ele é uma epistemologia. Nós pensamos de maneira neoliberal.
É uma aula, né, Zé? Zé, dentro disso que a gente está discutindo, como é que você pensa ou pode perceber essa ideia de meritocracia dentro disso que você estuda, né? Dessa personalização e dessa coisificação também do humano. A gente está vivendo a tal da banalidade do mal na sua plenitude, quase assim, que a gente está vivendo esse momento de ignorância tão grande, a banalidade do mal, como diz o padre Júlio, assim, está tudo banal. Nós estamos assim muito próximo dela?
A gente já está vivendo isso, né? E acho que isso é fundamental a gente pensar nesse processo de desumanização, porque quando a gente desumaniza, a gente coisifica. E coisa a gente pode descartar, pode matar. É por isso, por exemplo, que a juventude negra é alvo de um extermínio. Porque a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente desumaniza o negro. A gente desumaniza o jovem negro. Ele é coisificado, ele é um bandido. É bom matar logo, porque senão ele vai crescer e vai virar bandido. Ele é uma coisa. Coisa a gente descarta. Essa palavra do Papa Francisco, dos descartáveis, isso é fantástico. Infelizmente, fantástico. Porque é a realidade. Então, assim, esse processo de desumanização, a gente cria a classe dos matáveis. Por exemplo, as transexuais no Brasil. Os transexuais têm uma expectativa de vida de 35 anos. Menos da metade de alguém dito pela sociedade como alguém normal. Olha que absurdo isso. Ou seja, é uma classe matável. Um jovem negro, quando morre, por exemplo, a gente teve agora aqui no Rio de novo, dois rapazes estavam numa moto, simplesmente dois negros numa moto, eles são alvo da polícia. Pronto, não precisa perguntar nada. A polícia já chega atirando. Por quê? Porque o negro, o jovem negro, é matável. Se alguém mata um jovem negro, a primeira pergunta que se faz na sociedade é: ele já tinha ficha na polícia? É a primeira coisa que se pergunta. Agora a gente teve esse caso terrível das duas meninas aqui no lixão de Gramacho, aqui perto do Jardim Gramacho, onde eu vou estar sábado lá junto com algumas famílias, com o pessoal que vive no lixão. Ou seja, esse processo de desumanização vai passando a ponto que chega lá a visão, assim, a visão é que tudo é lixo.
Mistura.
Mistura. Você não sabe quem é gente, quem é lixo. É um processo de desumanização total. Essas meninas, quando morrem numa ação genocida da polícia do Rio, quando o pai chega e vai pegar a menina, a primeira coisa que o policial pergunta é se tem passagem pela polícia. Tá entendendo? O processo de desumanização é isso. Ou seja, o negro, o transexual, eles são reduzidos a coisas e como coisas podem ser descartadas. Podem matar. Ninguém pergunta. Ninguém pergunta se tem família, se, qual é o nome. Não, eles perderam o direito de viver. Então, se morreu, morreu. Devia estar fazendo alguma coisa errada.
É.
Entendeu? A primeira reação é essa. Estava fazendo alguma coisa errada. Então, a gente vê aquele caso lá, absurdo do Carrefour, né? Onde a enxurrada das redes sociais é, tá, mas olha a ficha dele na polícia. Sabe? Olha, então, assim, é justificável a morte de um negro, é justificável a morte de um transexual, é justificável alguém, um irmão em situação de rua, morrer. Ah, tá ali também. Não faz diferença para a sociedade. Porque a gente coisificou essas pessoas. Essas pessoas são coisas. E coisas, se perder, perdeu. Não tem valor de gente. Então isso é terrível. Isso é uma afronta ao evangelho. Isso é uma afronta à humanidade. Eu acho que ele não precisa ser cristão para se compadecer disso, né? Não é só uma isso não é uma característica só da cristandade. Isso é uma característica da humanidade. Isso deveria doer na gente, porque é um de nós que está morrendo. Então, acho que isso é a nossa busca nisso tudo.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. A pauta super bacana, muito emocionante também, muito importante e urgente, né? Nesse momento que a gente está vivendo.